Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Da Pé na Rua, todas as quartas-feiras aqui com vocês, das 6 às 7 horas da noite, das 18 às 19 horas, na sua central de podcast. Pai Vitor está me oferecendo um bis aqui, que eu não vou aceitar no momento. Fala, Pai Vitor, de onde veio esse bis?
Esse bis foi cedido aqui pelo nosso palmeirense preferido, Leandro e a mim, certo? Máximo respeito. Aqui a gente sempre agradece aqui o espaço que a Central 3 dá pra gente. Não só deu espaço, como deu um bis, que não é só um bis, mas um bis Oreo.
É aquele o melhorzinho,
mano,
né?
É brasa.
Leandrão,
recomendo aos lariqueiros.
Salve, salve.
Salve. Opa! Conhece o cara da mesa de som que não abre o próprio microfone?
Sensacional. Sou
eu. Salve, salve. Prazer estar com vocês. E o bis é um oferecimento, na verdade, assim, sabe quando você faz um plano nutricional e você não pode comer doce, te cortam o doce?
Uhum.
E a primeira coisa que fazem aqui no estúdio é chegarem com um bis e deixarem na mesa. É a tentação, né? Mas eu me suportei bem a tentação. Espero que vocês comam tudo, para que eu não caia em tentação mais de noite.
Mas quer dizer que você não comeu nenhum bis, então?
Não, não posso.
Então os ouvintes já fiquem de olho aí, que a câmera tá gravando aqui. É sensacional, Vai Da Pé na Rua, ao vivo mais uma vez aqui na Central 3. Hoje, para a gente debater jornalismo periférico aqui, o jornalismo das quebradas. Jéssica, do coletivo Nós Mulheres da Periferia, daqui a pouquinho está chegando nos estúdios com a gente e vamos ter muito debate nessa noite de hoje. Então, participe com a gente pelos comentários aí do Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Eu sei que você já está vendo nossas carinhas aí na rede virtual de Mark Zuckerberg. E também pelo site www.central3.com.br. Você acompanha o nosso programa de hoje e todos os programas aqui do Vai Da Pé na Rua na Central 3. Chegamos ao 20º programa na semana passada. Vai Da Pé na Rua 20 aqui na Central 3. Máximo respeito, a gente só agradece a parceria aí firmada já há 20 programas e muito mais programação de qualidade aqui na Central 3. Certo, Pai Vitor?
Certo, certo. Queria aqui mandar um salve para quem já mandou um salve. Vinícius Mendes, que a gente já recebeu aqui nessa bancada, certo? Mano Ozzi, que acaba de sintonizar aí, certo? Também queria mandar um salve para Beatriz Helena, grandíssima Bia, que eu não vejo há muito tempo. E para quem mais também? Fabiola Emenda Billy, que já mandou um IES. Eu mando
salve,
um IES
Fabi,
de volta, máximo respeito. E, Mano Cheia, a gente hoje tem uma notícia boa, velho, que ela tem seus poréns, mas ela não é ruim.
Finalmente,
Rafael,
hein?
Braga deixou a cadeia, velho. A gente, desde o primeiro programa, a gente sempre falou do Rafael Braga aqui nessa mesa. O Rafael Braga, que, pra quem não sabe, foi o único preso dos protestos de 2013, certo? E depois ele foi preso de novo, com uma quantidade de drogas, assim, que muitos conhecidos meus apenas andam com muito mais, certo? Por aí, pelas ruas de São Paulo, só conhecidos, Mano Cheio.
Ah, tá.
E aí,
eu hoje tô com uma quantidade maior aqui, 350 ml de droga, e não vou ser preso hoje.
Exatamente. Pra você ouvinte que tá aí ouvindo apenas o áudio do programa, o Cheio acaba de mostrar o seu refrigerante extremamente açucarado às nossas câmeras. Mas então, ele saiu da cadeia, na realidade ele tá agora em prisão domiciliar, porque ele foi diagnosticado com tuberculose. Quem tiver interesse em saber, o Rafael Braga, como é que ele tá, tal, a Vice conseguiu entrevistar ele, certo? A Ponte Jornalismo também. Se você procurar por esses canais, vai estar lá. Eu achei muito curioso ele falar que várias pessoas que estavam presas com ele estão com tuberculose, certo? Então, acho que nosso Estado, certo, tem que sim tomar... não pode o cara entrar na cadeia e sair com tuberculose, tá ligado,
velho? Sob custódia do Estado, né?
Exatamente,
a responsabilidade, mano, do bem-estar daquelas pessoas é do Estado, né?
Tá babaquice, velho. Eu queria também dar um salve aqui, ó. Na próxima quarta-feira, dia 27, no Bar Baderna, colado no metrô Sumaré, o grandíssimo Paulo Júnior, que faz parte aqui dessa rádio maravilhosa chamada Central 3, vai lançar o seu primeiro livro de contos, São Bernardo Sitiada, certo? Então, máximo respeito. Semana que vem, dia 27, quarta-feira, exatamente no dia do nosso programa. Então, no dia do nosso programa, semana que vem, a gente lembra você de novo.
Mas aí você tem que, então, ver o Vai Da Pé na Rua e depois você vai pro lançamento lá no Bar Baderna do, do Paulo Júnior, né?
Aliás, mas sem dúvida alguma.
Aliás, Pai Vitor, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro aí já, temos a resenha do grande Bruno Cirillo no site da Vai da Pé, vaidapé.com.br, a resenha Esses Marginais, que ele fez sobre o livro do Paulo Júnior, São Bernardo Sitiada, e sobre o livro do Wesley Barbosa, O Diabo na Mesa dos Fundos. Bem legal a resenha, vale a pena dar uma olhada.
E esse, máximo respeito. Bom, e como a gente também não vive só de notícia boa, né, velho? É, a gente, essa semana foi bombardeada pela história da Cura Gay, né? E hoje o El País, ou ontem, desculpa aí pro nosso ouvinte, mas se procurar ali no El País vai achar essa notícia que eu tô falando, falou sobre o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, sobre a liminar que ele passou. Na liminar que ele passa, parece que ele não... Não é que ele fala, não, a cura gay foi liberada, a gente tem que curar os homossexuais. Não, ele até cita uma resolução da ONU que coloca a homossexualidade apenas como um comportamento e nada, tipo, nada que seja um problema. Só que o que é colocado no, pelo artigo do El País é que ou a resolução do juiz abre uma brecha para o tratamento, numa perspectiva de livre mercado. O que seria isso? Existe, em teoria, homossexuais que querem ser tratados para... sei lá, se tornarem heterossexuais. Isso é uma teoria, isso é um achismo, isso é uma mitologia presente muito no nosso senso comum. Então, o que rolou mesmo e que é perigoso, sim, é essa abertura dessa brecha. A gente, na segunda-feira, ali na Rádio Cidadã, a gente recebeu a Luísa Copiters e a gente debateu muito isso. Então, eu não vou me alongar aqui, rapaziada. Quem quiser conferir, a entrevista foi muito massa. A gente, por um tempo, teve a Dodi Leal também ali no... na bancada, discutindo com a gente. Então é isso, você que quiser aí ver como é que a gente vai discutir esse tema e tal, é só entrar ali no Facebook da revista Vai da Pé, na biblioteca de vídeos, e procurar ali a entrevista. Foi muito massa, não é só puxando a sardinha pro nosso lado, certo?
Vale a pena dar uma olhada ali, sensacional, máximo respeito aí, Luísa Copiters, Dodi Leal também, que estará muito mais com a gente, a Luísa também estará mais com a gente, aí muitas novidades no Vai da Pé na Rua, e também interligando, né, todas essas coisas, já que hoje tudo foi se interligando aqui no primeiro bloco. Na semana passada, aqui na Central 3, nós debatemos o fechamento da exposição Queer Museum, né? O fechamento a gente debateu junto com a Dodi Leal, esse episódio de censura, né? É, impulsionado pelo MBL, por outros grupos aí de extrema direita, em que levou o Santander Cultural a realizar o cancelamento da exposição lá em Porto Alegre. Depois disso, alguns casos se seguiram, né? No Mato Grosso, o quadro da Alessandra Cunha, chamado Pedofilia, que é uma denúncia à pedofilia, foi retirado também por pedido de 3 deputados para que aquele quadro fosse retirado dali. Então, mais um episódio de censura. E também a peça O Evangelho Segundo Jesus... depois tem que pegar o nome
que certinho. Jesus é...
Que Jesus é retratado como uma mulher trans. Depois o Pai Vitor vai pegar certinho o nome aqui pra gente. A peça também foi censurada de ser exibida ali no Sesc Jundiaí. Então já são alguns episódios que vem se somando aí. E para fazer frente a tudo isso, a editora Casuá, a Companhia das Cachorras e a Usina da Alegria Planetária estão organizando aí pro dia 8 de outubro, o dia em que seria feito o encerramento da exposição Queer Museum, se ela tivesse sido encerrada no dia certo, correto? Nesse dia, 8 de outubro, um domingão, vai ter o Festival da Arte Degenerada, aí, máximo respeito a toda a classe artística que quiser participar. O evento é aberto e os organizadores aí, Casuá, Usina Planetária, tá todo mundo convocando os artistas, performers, músicos, poetas, escritores, o que você tiver para expressar, está convidado a participar desse grande festival da arte degenerada que vai acontecer ali no centro de São Paulo, metrô Santa Cecília, bem próximo ao metrô Santa Cecília, ali no espaço da Casuá, na rua Ana Sintra 26, certo? Então tem evento no Facebook já, é só procurar Festival da Arte Degenerada, participe e mande aí a sua expressão para esse festival para fazer frente com esses grupos fascistas e conservadores aí que estão querendo mexer com a liberdade artística. Certo, Pai Vitor? Estará presente?
Certo, estaremos lá. E só lembrando aí o nosso ouvinte para continuar sintonizado, que daqui a pouco a gente vai receber a Jéssica do Nós Mulheres da Periferia para fazer esse debate, certo? Ela já me mandou uma mensagem aqui que está na linha amarela do metrô, está quase aqui já. Então é isso, maravilha, pode ficar sintonizado, daqui a pouco ela estará aqui nos estúdios com a gente. Enquanto ela ainda não chega, vamos lembrar que na semana que vem a CCJ vai votar a redução da maioridade penal, certo? Que começou lá em 2015 essa ideia, quando o amigo de muitos, Eduardo Cunha, era o presidente da Câmara, certo? E o grandíssimo Alma Preta, canal de mídia do grande Pedro Borges compõe, certo, para não falar errado, soltou uma matéria em 2015 com muitos números, uma grande análise, muitas entrevistas sobre a questão da redução da maioridade penal. Acho que assim, dados de 2012, 173.536 dos presos do país eram brancos, enquanto 295.242 eram negros, certo? Se você não entendeu muito bem, porque rádio pá é quase o dobro, tá ligado? E assim, no mesmo ano, enquanto 9.667 brancos morreram por armas de fogo, 27.638 negros perderam a vida, certo? Pra gente arredondar, quase 10 mil brancos, quase 28 mil negros. A secretaria... desculpa, rapaziada. Existem uma série de outros dados, certo? Em 2014, o Ministério da Justiça, por meio do Infopen, fala sobre o hiperencarceramento do Brasil. 61% dos presos entre 2000... Rapaziada, vou pedir muitas desculpas para vocês, certo? Eu anotei corrido aqui.
É muito número, Pai
Vitor. Mas a grande questão é a seguinte. A maioria dos homicídios no Brasil não é investigado. A maioria dos presos está esperando julgamento, certo? Isso é 38%. Isso aqui tá fácil para mim. 38% não foram julgados e não tem uma perspectiva de ser julgado em breve. A maior parte dos nossos presos não é por homicídio, a maior parte dos nossos homicídios não são investigados. Existem outras questões aí. Vale a pergunta, a juventude que quer ser encarcerada, ela tá matando ou ela tá morrendo, certo? Acho que tá morrendo, velho. É uma questão de dado, não é uma questão de acho, na verdade. Então é isso, daqui a pouco vão votar de novo a redução da maioridade penal, acho que já passou bastante tempo, já se desmobilizou um pouco, e é isso, a Alma Preta está aí com uma matéria que está totalmente atual, quem quiser mais detalhes é só entrar ali no site da rapaziada ou mesmo no Facebook, saiu hoje no Facebook deles, então máximo respeito. Queria também trazer uma matéria do Conjur, certo, que... o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu 2 delegados, 3 investigadores e 1 escrivão acusados de torturar pessoas em 2003. A resolução foi que eventuais agressões físicas e verbais ou mesmo abuso de autoridade na prisão não podem ser considerados tortura se os responsáveis em nenhum momento exigem que os agredidos confessem delitos, façam declarações ou passem informações. Mano, sinceramente, pra mim não faz sentido nenhum, tá ligado?
O caso é da Fundação Casa, é isso?
Não, é o caso que está junto do delegado, um dos acusados era o delegado Olindo PP, certo?
Que é deputado hoje em dia,
sim,
ou foi deputado, né?
É deputado.
Ainda
eles estavam ali num julgamento ali, a ação penal foi levada ao colegiado máximo do TJ de São Paulo, formado por 25 desembargadores. A acusação é que ele e os colegas causaram sofrimento a 4 pessoas, inclusive um casal que teve a casa utilizada para o cativeiro. Então, um casal usou a casa do casal foi usada como cativeiro, enquanto outras 2 pessoas foram torturadas e nada rolou.
Nada acontece. É isso aí, Pai Vitor. Então, giro de notícias bem completo no momento em que chega aqui aos nossos estúdios a Jéssica. Jéssica, eu vou pedir para você dar o seu primeiro boa noite aí para os ouvintes aqui da Central 3.
Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Yes. Obrigada pelo convite.
Yes, Jéssica, que faz parte do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Todo mundo, então, já procure aí no seu Facebook, procure pela internet Nós, mulheres da periferia, vale muito a pena acompanhar aí o trabalho que elas vêm fazendo, certo? Também tivemos virada comunicação nesse sábado, né?
Sim, foi no último sábado. A virada que foi feita pela Rede Jornalista das Periferias, que o Nós, inclusive, compõe também.
Yes, é isso mesmo. E a gente vai falar muito sobre isso. Vamos debater aqui jornalismo periférico, a Rede de Jornalistas da Periferia e muito mais. Mas antes, Pai Vito, temos uma interferência temporal aqui, né, enquanto a gente se prepara aqui nos estúdios.
Temos, até chegar essa interferência, a gente vai botar um som, certo? O lançamento da semana. Pra quem não sabe, Mano Próximo é nosso colunista aí que transcende questões de tempo, espaço e épocas históricas. Então ele já entra logo na sequência, porque é muita interferência pra gente tratar com ele assim, como se fosse o Cacá Tiberius, por exemplo, que quem não conhece vai conhecer mais tarde. Queria mandar um salve pro Marcelo Pinheiro, do blog Quinta Essência ali, da Revista Brasileiros, ou Página B, não sei como é que tá agora, mas é um grandíssimo jornalista, trabalhei junto com ele, aprendi muito, mandar esse salve. O lançamento de hoje é um lançamento da Semi-Orquestra, certo? O máximo respeito à Semi-Orquestra. O lançamento foi dessa última segunda, dia 18, a música Babá Lá Pra Lá, de Gilberto Gil, que está presente no álbum Refavela, um clássico que completa 40 anos. Em 2017, é exatamente uma homenagem da Semi-Orquestra ao Gil. O Refavela tem uns clássicos, acho que talvez o mais famoso seja Sandra, que é uma música que ele fala da época que ele foi preso por... Ele foi mandado pro hospício por fumar maconha, né?
Foi só você falar aqui da Semi-Orquestra que o Birajara Iglesias entrou aqui ao vivo com a gente. Grande salve aí, Bira, coisa boa, produções, sempre na rua aí representando, certo?
Mas é isso, a Semi-Orquestra, para não me alongar muito, é uma big band, tem 11 integrantes, certo? A rapaziada mistura erudito, música brasileira, eles têm uma ideia muito forte de música instrumental. Então é isso, a gente vai tocar agora então Babá Lá Pra Lá. Ela foi gravada ao vivo, a gravação aconteceu enquanto a filmagem rolava, eles soltaram um clipe também na segunda-feira, então é isso. Acompanhem aí nas redes a Semi-Orquestra e agora aqui na Central 3, yes?
Thank you. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Salve, rapaz, e sintonizado aqui no Vai Dar Pé na Rua, na Central 3.
Salve, mano, próximo.
Hoje temos coluna musical.
Opa, de quem, mano, next?
Ele mesmo, James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimi Hendrix.
Ah, esse eu conheço, é aquele que tocava guitarra, né?
Não, jovem, ele não tocava, ele debulhava, ele sabugava, ele transava na guitarra.
Porra, ele era tão foda assim, mano, próximo.
Um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Revolucionou o estilo de tocar nos anos 60 e alçou a guitarra elétrica finalmente como o maior símbolo do rock.
Você conheceu o Mano Jimmy, mano, próximo?
É. Você acha que eu tô falando dele aqui hoje? Por quê, meu filho? Senta aí que essa história é louca. Em 1966, eu tava lá em Nova York e a cena musical de lá pegava fogo, hein? Tinha aquele bar que a gente ia sempre, o Café War. E foi lá que eu vi o Jimmy com a sua banda, o Jimmy James and the Blue Flames. Quando eu vi o negão tocando, eu precisei conhecer ele. Logo a gente começou a se trombar direto no Café War pra tomar umas, fumar outros e outras coisinhas que tinha ali na época. Mano, o Jimmy adorava fazer umas jam com a galera.
Você tocou com o Mano Jimmy, mano, próximo?
Claro que eu toquei, jovem. O problema é que não dava graça tocar do lado dele, porque o cara roubava a cena, né? Numa dessas, um rapaz lá de sotaque britânico chegou pra mim numa noite e falou assim: uau, mas quem é esse guitar player com quem você estava tocando? Aí eu falei: é o Mano Jimmy, cara. Chega aí que eu te apresento. O britânico era o Chess Chandler, baixista do The Animals, famoso lá na Inglaterra. Ele levou o Jimmy pra Europa com um contrato assinado e tudo. E lá ele formou sua mais famosa banda, The Jimi Hendrix Experience. Aí, mano, o Jimmy decolou, né? Entrou pra Track Records, mesmo selo que lançava os discos do The Who. Foi lá em Londres que ele virou a lenda da guitarra, mas também um performance. Em 31 de março de 1967, o cara literalmente tacou fogo na guitarra, em cima do palco. O cara ficou famosaço, né? Saiu em tudo quanto é capa de revista, em todos os programas de TV. E não era pra menos, né? Porque, mano, o Jimmy virava à noite, pirando lá no seu estúdio em Nova York, o Electric Lady Studios, que, aliás, existe até hoje. O problema, crianças, é que ele era muito doido. Usava de tudo que aparecia, porque achava que aquilo ajudava na sua criação. E foi assim que em 18 de setembro de 1970, o Jimmy morreu num quarto de hotel lá em Londres. Ninguém sabe direito o que aconteceu, mas o que tudo indica, ele encheu a cara, fumou todos, tomou ácido, fez aquela esbórnia. E depois se entuchou de comprimido pra dormir. Aí dormiu, passou mal e se afogou no próprio gorfo. Ah, foi um baque pra gente, viu?
Porra, mano, o próximo, imagina quanta coisa massa se poder ter feito, né?
Pois é, jovem, é triste, né? O que nos resta é apreciar as pérolas que ele nos deixou, né? Grande homenageado da semana agora é você, meu parça, Jimi Hendrix. Semana que vem tamo de volta pra lembrar de mais um rolê pela história do mundo. Yes. Excuse me while I kiss the sky.
Yes, ai, mano, próximo, sempre na nossa coluna histórica aqui, compartilhando um pouquinho com os nossos jovens ouvintes de tudo que já viveu esse ancião botucatense, né? Botucatense, botucatano, não sei exatamente como se diz quem nasce em Botucatu. Dizem que é botocudo também, tem essa história também, mas eu não sei exatamente o que é. Sei que Mano Próximo nasceu ali quando aquele lugar ainda era uma vila não descoberta. Estamos de volta aqui então com Vai Dar Pé na Rua, recebendo hoje Jéssica do Nós Mulheres da Periferia. Já deu o seu primeiro boa noite, Jéssica. Queria agora que você apresentasse um pouquinho para os ouvintes o que, que é o Nós Mulheres da Periferia.
Boa noite, mais uma vez. Então, sou a Jéssica, sou uma das cofundadoras do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Nós nascemos em 2014 e a ideia surgiu, na verdade, em 2012, do encontro de 9 jornalistas periféricas, né, ainda que trabalhavam em um outro blog sobre comunicação periférica, que é a Agência Mural. Então, quando a gente se reuniu, a gente nem discutia a questão de gênero, mas sim periferia como um todo. Uhum. E a gente recebeu um convite para escrever um artigo na Folha de São Paulo, que era para contar como que era ser mulher na periferia, a partir, né, do nosso próprio olhar, né, o que, que era ser mulher na periferia. Então, no Dia da Mulher de 2012, a gente publicou esse texto e teve um eco muito grande entre as nossas iguais. E a gente está falando de um artigo publicado na Folha de São Paulo, que geralmente não é lido nas periferias de São Paulo. E, de repente, teve um boom muito grande e começou a ser lido nos saraus da cidade. E as mulheres começaram a compartilhar, inclusive assinando como se fosse delas. Então elas se sentiram representadas ali, porque a gente falava sobre questões nossas, né, de mobilidade urbana, questões de moradia, de saúde, de educação. Então essas mulheres se sentiram representadas e a gente começou a pensar a possibilidade de escrever mais sobre isso. Então em 2014, novamente no Dia da Mulher, em 2014 a gente lançou o coletivo e desde então a gente tem como grande objetivo escrever, né, contar as histórias das mulheres periféricas, refletir sobre os nossos problemas, sobre as questões que ainda, né, não são problemas, né, relacionados aos direitos que a gente ainda não tem, mas também falar sobre nossas histórias, nossa afetividade, de um jeito não estereotipado, que é a nossa maior crítica à grande mídia. É basicamente isso.
E é sensacional, e é muito, muito foda mesmo o trabalho do Nós Mulheres da Periferia. Recomendo novamente todo mundo conhecer a página, aí tem página no Facebook, tem site também, né?
Tem www.nosmulheresdaperiferia.com.br.
E é isso mesmo. Você estava falando um pouquinho, Jéssica, dessa questão da grande mídia, sempre tratar de forma estereotipada, né, a periferia e as mulheres da periferia também por consequência. Qual que é a importância de, nesse momento histórico que a gente está vivendo hoje, da periferia falar e ter o espaço para falar, né? Porque a periferia sempre falou, sempre publicou, mas hoje tem a internet, que é essa amplificação gigantesca, né?
Perfeito, Thiago. É importante a gente falar que a comunicação periférica, ela sempre existiu, de diferentes formas, né? Seja jornalisticamente falando, né? Quando a gente fala, inclusive, da comunicação popular, que ela sempre aconteceu em alguns movimentos sociais na periferia, principalmente com muita força na década de 80, né? Então você tem aí movimentos como o Movimento Sem Terra e outros, né, organizados. Então você tem um movimento organizado onde surge a comunicação. Tem também a comunicação alternativa, né, contra-hegemônica. E aí, a comunicação comunitária, ou o que a gente vai chamar de comunicação comunitária, comunicação cidadã, ela aparece não a partir de sujeitos organizados, mas de pessoas que estão falando sobre o seu próprio território. E aí, a partir da comunicação, elas começam a refletir sobre o seu território. Ou seja, talvez elas nem fizessem esse exercício antes. E então a gente vê que a comunicação aparece aqui como uma grande ferramenta, né, de reflexão e de luta por direitos em um determinado território. Principalmente quando esse território, né, como a gente está falando aqui de São Paulo, ele é periférico e ele vai ser negligenciado. Então, a comunicação, ela é muito importante, claro que para uma construção nossa de identidade, de subjetividade enquanto sujeitos periféricos, mas também para a gente refletir sobre todas essas questões que regem os nossos territórios, né? E eu acho muito importante sempre a gente falar desse histórico da comunicação, porque quando a gente fala, por exemplo, das comunidades eclesiais de base, né, que elas aconteciam nos bairros periféricos, essas comunidades estavam ligadas à igreja, né, pela teologia da libertação, e tinham na comunicação e educação um caminho para a liberdade, assim, né? A comunicação libertadora do Paulo Freire, a educação libertadora que o Paulo Freire falava também. Então, na década de 80, você tem isso. Passando para a década de 90, você tem o que? O rap como um grande elemento de comunicação também. A gente não está falando de jornalismo propriamente dito, mas a gente está falando de um ponto assim que é uma, né, cultura de massa, e praticamente, é, né? E é comunicação,
não,
né?
Não sei se tem alguma matéria quebrar, melhor assim, do Carandiru do que Diário de um Detento,
né? Quando a gente escuta Diário de um Detento ou qualquer outra música, as músicas começaram a falar sobre os territórios. Então, até a década de 90, quais eram as músicas que falavam sobre os nossos territórios? E de que jeito falavam? Então, de repente, o mano que estava lá na quebrada, ele começou a ouvir falar sobre o seu bairro de um jeito que ninguém antes tinha falado. Né? Ele começou a falar, pô, deve ser massa ser periférico. Então, começou ali, já no começo... na década de 90, criar essa identidade periférica e de uma identidade periférica de potência, né? Não é só a identidade periférica, assim, como a gente vê, né? Ah, é só violência, coloca sempre nesse lugar inferiorizado. É claro que as letras de rap também vão falar sobre as violências múltiplas e tal, mas elas vão também denunciar. Denunciar o genocídio da juventude, vão denunciar, né, os aparatos policiais, o Estado. Então, eu acho que o rap ele é muito importante. E acho que vindo para a década de 2000, 2010, os saraus, né? Então, os saraus hoje também para nós é a possibilidade da gente contar a nossa história por nós mesmos e mesmas, assim. E a gente também é mostrar que a gente tem... muitas potências, porque os saraus, eles acabam sendo o jornalzinho do bairro, né? Então, toda sexta-feira ou de 15 em 15 dias a galera tá lá e por ali também passam assim, ah, então vai acontecer tal evento. Então, é por onde o pessoal acaba sabendo o que vai acontecer de atividade cultural no bairro e, mais uma vez, também a forma como as pessoas tanto refletem sobre si próprias, também sobre o território. Então eu faço esse paralelo, né, para falar que a gente não está sozinho enquanto comunicadoras, comunicadores, né, que fazem jornalismo, né, a gente está aí cercado de um momento histórico que a gente está colocando a periferia no centro do mundo, sabe, e esse é o nosso grande objetivo enquanto jornalistas, né, é de fazer a ponte com tudo isso que tem acontecido e que vem acontecendo aí na década de 80, passando por 90, 2000, e que a gente, né, não está inventando nenhuma roda, na verdade, né? A gente só está dando continuidade, só que com novas ferramentas, no nosso caso, as de comunicação, né? Vídeo Facebook, Instagram, todos os outros.
Nossa, que foda essa contextualização. Fala aí, Pai Vitor.
Jéssica, eu queria saber de você. Teve um evento agora, no sábado, né? E tinha muita gente envolvida, né? Tinha Nós Mulheres, Alma Preta, tem vários outros coletivos. Tem o Mural, sim, tem o Periferia em Movimento. Tem todo até aqui, sugeriu o Guia por um Brasil Bem Informado do nosso camarada Paulão, que fala de várias, tem várias iniciativas. Tem no próprio Rio de Janeiro, tem o Morador do Morador da Maré, que é uma página que eu mesmo acompanho muito, acho que é muito massa, assim. Queria que você trouxesse pra gente uma análise de hoje, assim, como é que tá essa articulação. Acho que eu vejo muita força, assim.
Eu também, Vitor. Pra mim, é muito importante que a gente esteja trabalhando em rede, né? A Rede Jornalistas das Periferias, ela é formada por 13 coletivos. Eu tô até com medo de falar aqui, esqueci.
Vai que esquece, né?
Vai que esquece. Me ajuda aí. Então, Nós Mulheres da Periferia, Agência Mural, Historiograma, Do Lado de Cá, Periferia em Movimento, Alma Preta, que mais, meu Deus do céu?
Desenrola e Não Me Enrola.
Tem também o Do Meio do Mundo, Desenrola e Não Me Enrola. Tem muita gente, tem Imagem, né? Tem também o...
De Campana.
Eu ia falar esse agora também. Então, acho que a gente acabou falando todo mundo, ótimo.
Capão
então,
News também, eu abri
Capão
aqui.
News também, Capão, né? News. Grande Gisele. Então, assim, isso tudo para dizer que cada uma dessas mídias, né, de alguma maneira a gente acaba focando em algum tipo de... né, tem um nicho, né? O Nós Mulheres da Periferia. Ele é focado em gênero, né, porque a gente não se sentia representada. O Alma Preta, na questão de raça, ele faz essa discussão. Né, o Periferia em Movimento tem uma questão assim, de falar de direitos humanos de uma maneira mais aprofundada. Né, do lado de cá, eles vão falar sobre educomunicação. Então, a gente pensa que juntar todo mundo faz um caldo muito mais grosso, sabe? Então, quando a gente pensa, o Nós é potente, o Alma é potente, a Agência Mural é potente, mas nós todos juntos somos mais fortes, né? E a gente também consegue trocar experiências, né? Porque eu acho que a partir dos anos 2000, 2010, assim, eu acho que teve um boom maior, assim, dessas mídias comunitárias, dessas mídias que surgem a partir dos próprios moradores. Então, a gente tem vivenciado esse momento de escrever a própria história, né? E tá junto é pensar também que, como que isso acontece nos vários territórios? É a gente também quebrar um pouco essa ideia de que periferia é uma só. Então, quando a gente tem a possibilidade de trocar com pessoas que agem mais em um determinado local, como o pessoal do Capão News, né? Então vai ser uma mídia bem local. E a gente, eu tô lá em Perus, né? Sou moradora de Perus. É a possibilidade de a gente entender que por mais que haja semelhanças entre nós, que essas coisas nos atravessem, há também diferenças e que é legal a gente trocar. E para além de tudo isso, eu acho que muito na parte também de como viver de comunicação quando você é comunicador, comunicadora na periferia. Então, quando a gente está junto, a gente consegue pensar mais estratégias e pensar, né, como que a gente pode alcançar esses objetivos das mídias, assim. É até massa, assim, quando você pergunta e começa a refletir sobre tudo isso, porque eu acho que a gente vai tanto na prática, né, a gente está no corre diário, vai para lá, vem para cá, né, o trabalho desses coletivos, eu conheço todos os 13, é sempre feito a duras penas, né? Porque para além do nosso trabalho nos nossos coletivos próprios, a gente tem que trabalhar também, né, em outras coisas para conseguir dar conta da vida. Então a gente acaba trocando muito nesse sentido. Tá, como que eu faço para viver desse meu projeto, né? Que tem potência, que pode chegar a mais lugares também. Então, eu acho que estar junto é isso, né? Potencializar uma coisa que você já faz em cada canto da cidade. E também, para fora, isso fica muito mais forte, né? Para fora, é a possibilidade da gente mostrar que tem hoje uma... A gente está construindo, e juntos, uma narrativa periférica, né? A gente está construindo a nossa história a partir do que nós acreditamos que tenha que ser a comunicação. E eu sempre falo isso também sobre a questão da memória, né? Eu acho que o jornalismo periférico, está nas nossas mãos, inclusive, construir novas memórias, né? Então, a memória, ela não é... Ela é uma coisa que ela pode se transformar, ela é mutável, né? Então, se a gente construiu memórias sobre o que era a periferia até aqui, a gente tem certeza que daqui 10 anos, 20 anos ou mais, as memórias periféricas serão outras, e que a gente também é corresponsável disso.
E não vai depender, né, da história que é contada sempre por quem detém o poder, né? A gente já sabe bem disso. Jéssica, você estava falando um pouquinho do financiamento, e foi o tema do debate, né, da última mesa que rolou lá na virada comunicação, que foi muito legal lá no Grajaú. Quais são as formas que se apresentam hoje dentro dos coletivos ali, pelo menos desses 13 que vocês têm conversado? Quais são as viabilidades financeiras que estão se construindo? Até para quem tem a ideia de fazer um coletivo, sim, né, de repente está assistindo e tal, o que existe de caminhos aí?
Existem alguns, não muitos, mas a gente tem tentado entender um pouco mais essa questão. Um deles, que é o que o Nós tentou seguir, né, por algum tempo, mas que ele também é difícil, que é o de editais. Então, é uma possibilidade, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o programa Vai, né? A gente tem a política do Vai. Então, o Nós, nesses 3 anos, foi a partir do Vai que a gente, de alguma maneira, manteve ou fez algumas atividades, mas ele ainda não consegue bancar o coletivo. A gente consegue não gastar hoje e não botar do nosso bolso, mas a gente não consegue se bancar a partir de editais, né? Então, mas existe essa possibilidade, né? Então, para quem está começando aí um coletivo, pensar em um dos integrantes, uma das integrantes, ficar para escrever esses editais, ficar para escrever, né, e acompanhar, né? Tem sempre um cronograma, assim, desses editais, é bacana. A outra coisa que o pessoal tem feito também são as assinaturas, né? Acho que o Alma Preta vem seguindo esse caminho das assinaturas também, né? Alguns conteúdos são assinados e o outro é livre. Essa também é uma possibilidade. E um outro também é investir em algumas coisas para além da comunicação, que eu acho que isso acaba sendo mais viável. Porque como a gente acaba... É transversal o trabalho, né? Ele é um... ele é um trabalho de comunicação, mas que acaba dialogando muito com a questão de direitos humanos, com movimentos sociais. Então, existe a possibilidade de dar oficinas de comunicação, existe a possibilidade de dar consultorias também, né? Então, ou de se apresentar em algumas mesas, né? E isso ser também um trabalho remunerado. Eu acho que para quem está começando, é muito interessante colocar no papel tudo que vocês fazem. Uhum. Porque, às vezes, a gente... Puxa, ah, mas eu vou cobrar para falar numa mesa na periferia? Não. Mas se você cobrasse, quanto você cobraria, né? Então, assim, ah, mas tem outra mesa que você vai falar no centro da cidade para uma organização que pode bancar isso e que cubra, inclusive, aquela que não pode bancar. Então, a gente está muito nesse momento de refletir essas alternativas, né? Experimentar e de entender até que, às vezes, elas podem andar de forma paralela. Você pode ter um edital e, ao mesmo tempo, você pode ter também um da oficinas. Existe também outra coisa, né? Que você pode ou não ter um CNPJ, e aí pensar sobre isso também tem uma demanda da questão de grana, da questão financeira, porque é bancar isso. Então, né, o mural, por exemplo, está passando agora por esse momento, esse processo de ter CNPJ, de se transformar numa organização. E para isso teve fez uma campanha de financiamento, né, para conseguir manter isso, pelo menos durante um tempo. Uhum. E isso é legal de você pensar a médio e longo prazo aí, caso vocês, né, quem quiser ter um CNPJ, né, instaurar aí a sua organização.
Tem custos também, né?
Tem custos. Uhum. Não é mil maravilhas manter uma comunicação alternativa, ainda mais periférica.
É dificílimo, a gente numa outra caminhada, mas também vive esse mesmo impasse, né? De tentar buscar os financiamentos e é bem isso, né? Essas várias possibilidades que vão aparecendo e agarrando um pouquinho de cada uma, né?
Vai experimentando,
exatamente. Inclusive, estamos com a campanha de financiamento aberta também, benfeitoria.com/vaidapé, apoie lá. E fortaleça aí também. Alma Preta tem sistema de assinaturas. O Nós está com campanha?
O Nós não está com campanha ainda, mas, enfim, né? A gente vai estar em algum momento. É legal. Nos conheçam, acessem o site. Ah, existe também uma possibilidade de... eu acho que fechar conteúdos. Às vezes existem algumas organizações que elas trabalham com a questão de educação, infância, e elas têm... fazem um pacote de conteúdos, né? Uhum. Isso também pode ser interessante fazer. Eu acho que tudo a partir, né? Se for conversado com essas organizações, se tiver um planejamento massa e, claro, não passar por cima da linha
conteúdo,
editorial,
né?
Do conteúdo, mas também é uma possibilidade, né? É uma possibilidade porque daí você, se tá dentro do conteúdo, da sua linha editorial... Também é uma possibilidade de financiamento e o Nós está aberto também para isso.
Yes.
Aproveitando,
já,
né?
Já fala aqui, olhando para a câmera aqui. Sensacional. Já vamos chamar o Cacá, já só rapidinho. E anúncio? Anúncio, vocês pensam ou é uma coisa que vocês acham mais
Verdade.
Complicada?
Hoje em dia,
porque
a gente...
Porque foi o grande modelo de financiamento de jornalismo durante, né, décadas.
A gente pensa
aí,
assim, Thiago. Tradicional. Inclusive, a gente tem feito agora uma reformulação do site, né, de todo o layout do site... Para pensar, inclusive, como que isso pode se tornar melhor, eu acho que pode ter um trabalho mais proativo nosso, né? Talvez a grande imprensa, ela é procurada a isso. Uhum. E a gente ainda não está acostumado a se colocar nesse lugar, né? Então, eu acho que pode ser um exercício bacana, assim. Eu acho que pode virar algumas coisas. Não é... Eu não vejo tanto. Hoje, não vejo... Não é tão comum de ver. Mas eu acho que... Para nós, enquanto comunicadores periféricos, podia existir um exercício de ir atrás, né? De se colocar nesse lugar também.
Até de negócios periféricos também, né? De marcas, de roupa, de
Existe
pequenos
isso também,
negócios,
é.
Né?
O Alma Preta, inclusive, tem feito esse esquema. Tem um outro coletivo lá da Bahia, de Salvador, da Monique Evelyn, que eles também... Interessante de pensar. É uma frente de oficinas, uma frente... E o conteúdo.
Sobrecarrega.
Então é importante a gente fazer um planejamento também, mesmo que sabe hoje, da dificuldade de viver do jornalismo mesmo, né? Uhum. Viver da palavra. Acho que seria um pouco
é quase impossível, né?
É um pouco romantizado, assim, isso. Então, procurar essas alternativas, né? De possibilidade de criação de marcas, mas sempre com o pé no chão pra gente também não se atropelar. né? Então, ter um planejamento um pouco maior, talvez contar com uma pessoa ali, né, para além
só
do coletivo,
isso,
só
né?
para o financiamento, uma pessoa que só trabalhe com a questão...
Só vá, né, atrás de empresa, né?
Ou...
É sempre legal pensar isso.
Eu acho que é bacana. A gente está nesse momento, assim, de refletir sobre tudo isso e de pensar, se organizar mais, até para não trocar, né, mão pelo pé, assim.
Yes, a gente também. Estamos juntos aí, todo mundo.
Estamos juntos, parça.
É isso mesmo. E, bom, vamos chamar aqui Cacá Tibérios, nosso colunista, todas as semanas aqui no Vai Dar Pé na Rua. Esse personagem do conservadorismo paulistano. Fala, Cacá Tibérios.
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga Meu, minha coluna opinativa aqui no Vai Dar Pé na Rua, e dessa vez me pediram para falar sobre jornalismo periférico. Confesso que, para além da minha relação conturbada com o pessoal do Vai Dar Pé na Rua, eu tenho pouca experiência nesse campo aí, né? Por isso fiz uma pesquisa informal com os meus colegas de agência e dei uma boa fuçada nos sites de alguns desses veículos, né? Como o Alma Preta, do qual vocês sempre falam, o Portal Capão News, do lado de cá, o Periferia em Movimento, mais alguns outros. Fiz até uma boa pesquisa aqui, vi que a maioria tem pontos em comum, tanto na crítica da mídia tradicional, quanto na reprodução de alguns defeitos dessa mesma mídia tradicional. De forma geral, eu parabenizo a movimentação de quem está insatisfeito com algum serviço e se mobiliza para oferecer opções ao público. Mas eu tenho muita dificuldade em enxergar essas iniciativas como alternativas reais ao noticiário padrão. Como eu já falei aqui nesse espaço em outras oportunidades, nada que é feito com o intuito de atender uma demanda local ou segmentada tem a capacidade de substituir um modelo hegemônico de fato. Afinal de contas, as pessoas não precisam apenas se informar sobre o que ocorre no seu bairro ou daquilo que é protagonizado por pessoas parecidas com elas mesmas. Pelo contrário, temos que saber o que ocorre no Brasil e no mundo de forma geral, e o jornalismo alternativo ou comunitário não tem esse alcance. No máximo, esses veículos menos parrudos podem servir para complementar ou fazer a crítica daquilo que é pautado na grande mídia. Posso afirmar que ninguém fica bem informado realmente sobre acontecimentos do dia a dia, lendo só o Periferia em Movimento. Outra fraqueza desse tipo de veículo é o financiamento. É bem verdade que isso não é uma característica única dos pequenos. Toda a indústria da notícia ainda não conseguiu se adaptar ao momento que vivemos em relação ao compartilhamento de informações e arquivos na internet. Acontece que veículos que, por ideologia ou por falta de capacidade, não se apoiam na publicidade para se financiar, acabam ficando tão autorreferentes e repetitivos com seus próprios modelos do que a grande mídia com seus anunciantes. Financiamento é o grande gargalo do empreendedorismo. E falando especificamente de jornalismo, depender de seus consumidores me parece um erro. Editais públicos não oferecem a regularidade necessária para fazer um negócio crescer de forma sustentável. Podemos dizer o mesmo de campanhas de financiamento coletivo, né? E eu não estou dando nenhuma indireta para vocês da Vai Dar Pé, tá? Por que eu pagaria por um conteúdo que, além de ser limitado, eu ainda posso ter gratuitamente no concorrente? Se liga, meu.
Yes, Cacá Tibérios, mais uma vez aí esse representante da direita paulistana. Eu fiquei muito feliz de ouvir que dessa vez ele pesquisou. Isso eu já achei muito legal. Mas aí acho que ele tem um prato de coisas aí que ele falou pra gente. Começando por essa ideia que ele deu do local e do global, né? De que, na verdade, a mídia local ela não supre a necessidade das pessoas no âmbito mais geral. Como é que você enxerga isso daí, Jéssica?
Muito massa trazer isso. Gosto muito de falar sobre isso, porque traz uma questão assim que a gente tem discutido muito hoje na periferia, que é a questão do território, né? O que é esse território? O que ele traz? Eu discordo muito disso, né? Porque eu acho que a gente só consegue ter dimensão do todo quando a gente tem minimamente dimensão da parte, né? E da parte que nos cabe, né? Dessa história toda, né? É difícil responder essa pergunta, na verdade, né? É difícil responder essa reflexão. Mas eu acredito que a gente está falando de um território periférico, ele ainda não... Por muito tempo, a história do território periférico, dos territórios periféricos, foram contadas por outras pessoas. Então, a gente ainda não se sente parte de uma história total. Então, é muito importante que a gente faça uma comunicação local, inclusive para a gente conseguir recontar a nossa história e ver quanto a nossa história, ela faz parte, né, de uma história nacional, de uma história internacional. Então, a comunicação ela pode cumprir esse papel. O exemplo que eu trago é de Perus, né, do meu bairro, que fica na região noroeste de São Paulo. Perus é um bairro quase que as pessoas... É o último bairro da cidade de São Paulo na região noroeste. As pessoas quase não vão para lá e tal. Mas é um bairro dormitório, com quase 100 mil pessoas. Então, e lá foi criada a primeira fábrica de cimento do Brasil. Para além disso também, em Perus que aconteceu a primeira grande greve do Brasil, muito antes do ABC. Em Perus que tem ainda um trem Maria Fumaça. Então, Perus, a estação de trem onde é uma das primeiras estações de trem da cidade de São Paulo, né? Então, ela é uma estação histórica. Ou seja, Perus faz parte da história inteira de São Paulo. Também faz parte da história do Brasil e até da América Latina, porque a gente sabe que a fábrica foi a primeira de grande porte da América Latina. O cimento que saía de Perus na década de 50, ele construiu os estados, né? Tipo, construiu algumas coisas de Brasília ou até na cidade de São Paulo. Então, a gente consegue ver, a partir do conhecimento da nossa própria história enquanto periférico, e aí é um conhecimento local, quanto que esse local está junto com a história. Mas se eu não conhecer isso daqui, a história ela sempre vai ficar fragmentada para mim, entende? Então, eu acho que o jornalismo local, ele consegue sim fazer a ponte com assuntos nacionais. Um exemplo que eu posso trazer é o que o Nós Mulheres da Periferia faz de forma contínua. Então, assuntos como escola sem partido. A gente entrevistou as professoras nas periferias. Assuntos como o que aconteceu na cidade inteira sobre os grafites. Entrevistamos também mulheres na periferia. Aí você vai ter um outro, qualquer assunto nacional, você pode pegar e transferir ele para fontes que não são as mesmas e as corriqueiras da grande mídia. As grandes fontes e especialistas, no nosso caso, vão ser pessoas das periferias. Então, né, nesse ponto, a gente vai discordar aí com o colega, né, que não...
A gente sempre discorda dele, não tem problema. A gente
discorda dele, é ótimo, né? Então, nessa parte, eu acho que a gente sempre Eu gosto muito do poema do Fernando Pessoa, quando ele fala assim... O Tejo não é mais bonito do que o rio que passa pela minha aldeia, mas o rio que passa da minha aldeia é tipo... Mais ou menos assim, agora esqueci o poema, né?
O pai vai buscar pra gente certinho assim, depois.
Mas o rio que passa da minha aldeia é o mais bonito, uhum. Mesmo ele não sendo o Tejo. Então, assim, pode ser que eu não tenha o Tejo na minha aldeia, mas ele é tão importante quanto o Tejo. Então, eu acho que eu sigo isso, assim, e acho que os meus colegas dos outros coletivos também. Senão a gente também não estaria fazendo comunicação na periferia. E existe a possibilidade da gente quebrar com um modelo, um sistema mesmo. E aqui eu tô indo um contexto, assim, quando a gente pensa a forma como os movimentos ou as decisões são tomadas, elas sempre são de cima para baixo, né? Quando a ONU toma alguma... quais são os objetivos do milênio? Os objetivos do milênio sempre partem de cima para baixo, uhum. E não das periferias ou de quem está embaixo. Aí, quando você parte para o território, você vê iniciativas... Né? Seja aqui no Brasil, seja na América Latina como um todo, você começa a entender que sim, existem o poder dos de baixo e que os nossos territórios periféricos são territórios de resistência, né? E que por isso é importante que a gente seja protagonista, né? Que a gente esteja na dianteira disso. Então, né, é uma grande reflexão, ela não se encerra, né? Difícil, né, de fazê-la, na verdade. Mas acho que a parte do local, sim. Tem outros, né?
Não, aí acho que o Cacá ficou sem palavras agora em casa, né? Não tenho a menor dúvida, mas assim, uma outra coisa que ele falou foi o conteúdo de uma mídia local ou periférica não dá conta, né, do noticiário global, né? Ele falou, quem lê o Periferia em Movimento não tá informado pro dia a dia. Você também enxerga assim? Você acha que tem um noticiário que ele é mais global e tem um noticiário mais local e eles podem coexistir? Ou também existe a possibilidade desse noticiário local ele ser o que as pessoas precisam e, na verdade, a gente não precisa saber o que está acontecendo no mundo inteiro, né?
É, eu acho que a gente vive um momento assim de muita informação e que às vezes há uma dificuldade de fazer gestão dessas informações, inclusive, né? Não tirando aí o direito à informação de ninguém, eu acho que é muito interessante quando a gente consegue fazer uma ponte com coisas que estão acontecendo no mundo. Mas muitas vezes acontecem coisas no mundo que são noticiadas a torto e direito e que tem um peso muito grande, principalmente, né, nas mídias hegemônicas. Enquanto isso, coisas que tem, que a gente sabe que tem um peso muito grande também, como daí a gente partindo mais para a questão dos problemas, né? Meu, várias chacinas, o próprio genocídio da juventude negra, né? O próprio problemas como questão de, né, o direito à saúde da mulher, várias questões assim que não vão aparecer e que, para mim, enquanto mulher negra periférica, tem um peso muito grande quanto aquela notícia que é internacional. Então, é uma questão de peso e medida aí muito complexa, né? Uhum. Então, o que é importante? Então, se a periferia, para mim, é o centro, ela é o mais importante. Até essa discussão a gente fez na virada comunicação. Quando a gente torna a periferia o centro, ou seja lá o que for, vai ser coadjuvante. E isso pra gente é importante, porque a gente tá numa disputa de narrativa. Uhum. Então, quando os coletivos periféricos, eles não escolhem falar de um assunto e não de outro, é porque a gente tá disputando um espaço. E aí ele fala também sobre a reprodução de algumas coisas da grande mídia e até erros, né? Tipo, problemas e tal. E eu acho que, de fato, se a gente não se atentar, a gente pode sim reproduzir, né? Assim como a mídia alternativa de forma geral pode reproduzir, a gente pode entrar nessa de só cobrir passeatas nos nossos próprios bairros. A gente pode entrar nessa.
E até na narrativa, né?
Agora eu só vou cobrir ocupação se tiver polícia na ocupação, uhum, sabe? E não, né? Mais uma vez eu trago o exemplo de Perus, porque é o meu território, né? Nós realizamos várias ocupações no bairro, a gente ocupou espaços ociosos e transformamos em centros culturais. A polícia não colou, porque de alguma maneira a gente conseguiu articular com a comunidade se empoderou desses espaços. E aí da polícia, se ela colasse, ia ser pior pra... Mas eu me lembro que a gente divulgou isso para todas as mídias. Ninguém foi, né?
Até das mídias independentes.
Até das mídias independentes. As mídias periféricas replicaram. A gente sabe que existe uma problemática de locomoção mesmo, né? Porque você atravessa a cidade, você pega 3-4 trens, né? Uhum. Eu mesma, pra chegar na virada da comunicação, eu tive que sair 2 horas e meia antes da minha casa.
Do Grajaú pra Perusa.
Grajaú pra Perusa é uma grande ponte.
Viagem.
Mas eu digo até das mídias independentes de forma geral. Elas não foram, né? Foi uma ou outra. Mas isso é importante de falar porque, sem querer, querendo, a gente replica mesmo alguns conceitos, porque a gente sabe o que dá like, né? Uhum. Hoje em dia, o que dá like, o que dá audiência. Então, se a gente sempre cair nessa, a gente vai mesmo replicar os nossos... O conteúdo deles.
Trabalhar pela audiência, né? E trabalhar numa lógica competitiva, né? E não numa lógica colaborativa.
Oh, gente,
que eu acho que é muito do que a gente tem feito como mídia independente, principalmente as periféricas, né? A gente vai ter que encerrar, infelizmente, Jéssica, mas teremos vários outros momentos aqui para debater. A Jéssica vai voltar aqui no Vai Dar Pé na Rua, esperamos. E muito obrigado pela sua presença.
Imagina,
muito boa noite.
Agradeço.
Muito legal a conversa aqui.
Muito obrigada, muito boa noite. Seguimos aí, né, na produção de novas narrativas que sejam, né, mais a nossa cara como periférica. Obrigada, gente, pelo convite.
E essa aí, nós mulheres da periferia, confira. Quarta-feira que vem estamos de volta aqui no Vai Dar Pé na Rua. Muito obrigado, Leandro e Amin. Rádio Central 3. Pai Vito, é isso. Até semana que vem.